Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. É preciso recordar as atrocidades cometidas pelos nazistas contra milhões de judeus a quem foi negada qualquer dignidade humana. Foi o que disse o observador permanente do Vaticano junto da OSCE, Monsenhor Urbancic, na véspera do Dia da Memória, neste dia 27 de janeiro. Por ocasião do Domingo da Palavra de Deus, 13 seminaristas da Arquidiocese da Beira, no centro de Moçambique, receberam os ministérios de leitorado e acolitado numa celebração presidida pelo vigário-geral, Padre Silvio Anovo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sexta-feira, dia 27 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz Antônio Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Galeb Bader, arcebispo de Matara de Numídia, núncio apostólico na República Dominicana e delegado apostólico em Porto Rico, Dom Alejandro Arellano Cedillo, decano do Tribunal da Rota Romana, os membros do Colégio dos Prelados Auditores do Tribunal da Rota Romana e, finalmente, o Papa Francisco procedeu à inauguração do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana. O dever da recordação foi fortemente enfatizado nesta quinta-feira por Monsenhor Janusz Urbancic, no seu discurso na reunião do Conselho Permanente da OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, com sede em Viena por ocasião do Dia Internacional da Memória, que se celebra nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro. Recordar é essencial, disse ele, se desejamos que a dignidade humana nunca mais seja pisoteada. Neste dia em particular, disse, recordamos a crueldade indescritível do Holocausto, a deportação planeada, a aniquilação e o extermínio do povo judeu. Recordamos os milhares e milhares de pessoas mortas pela brutal máquina de perseguição nazista, vítimas dos crimes mais hediondos contra a humanidade, que sofrem terrivelmente por causa do completo desrespeito por sua dignidade intrínseca de seres humanos. Retomando as palavras do Papa Francisco, que nesta quarta-feira, no final da audiência geral, em relação ao Dia da Memória, enfatizou que não podemos nos comprometer a construir fraternidade juntos sem antes dissipar as razões do ódio e da violência que alimentaram o horror do Holocausto. O observador permanente da Santa Sé reiterou que estas crueldades nunca devem ser esquecidas se quisermos construir um futuro no qual a dignidade humana nunca mais seja pisoteada. E, para nos tornarmos mais fortes na condução de qualquer tentativa de renascimento de tais atrocidades. Crucial é transmitir aos jovens a memória do que ocorreu e envolvê-los na luta contra o ódio e a discriminação. Como também observado pelo Papa, Monsenhor Urbancic enfatizou que não basta rejeitar o mal, mas devemos construir juntos o bem comum. Esta não é uma tarefa fácil, tanto que as sociedades de hoje ainda conhecem o ódio, a violência e o desprezo pela dignidade humana. É preciso, portanto, permanecer sempre vigilantes, lembrando que o mal a ser combatido não é apenas o ódio, mas, sobretudo, a indiferença que nos paralisa. É por isso que, segundo o observador permanente, junto com as vítimas, também é bom lembrar aqueles que tentaram protegê-las, muitas vezes correndo risco de vida, e combater as atrocidades que as circundavam. A declaração de Monsenhor Urbancic se conclui com a reafirmação da inequívoca condenação da Santa Sé no que diz respeito às antigas e novas formas de antissemitismo e da importância da recordação da educação para que a consciência de que somos todos iguais em dignidade possa crescer e que todos devemos comprometer-nos com a paz, o respeito mútuo, a proteção da vida e a liberdade religiosa. Por ocasião do Domingo da Palavra de Deus, 13 seminaristas da Arquidiocese da Beira, no centro de Moçambique, receberam os ministérios do leitorado e acolitado, numa celebração presidida pelo vigário-geral Padre Silvio Anovo. Da cidade de Beira, Rogério Maduca.
A cerimônia teve lugar no dia 22 de janeiro, na paróquia da Sagrada Família, cidade da Beira, durante a celebração eucarística do terceiro domingo do tempo comum, o Domingo da Palavra de Deus. A missa foi presidida pelo vigário-geral da Arquidiocese da Beira, o padre Silvio Anovo, onde concelebraram os padres Canfosse e Melo, pároco e vigário da paróquia da Sagrada Família, respectivamente. Foram, no total, 13 seminaristas que receberam os ministérios, dos quais 7 o leitorado e 6 o acolitado. Naquela celebração do Domingo da Palavra de Deus, o presidente explicou que a Palavra de Deus é como uma luz que vem para dissipar as trevas numa sociedade sofredora. Por isso que o cristão é chamado a colocar em prática o seu compromisso batismal, o anúncio do Evangelho e a denúncia de injustiças.
A Palavra de Deus que agora acabamos de escutar é uma palavra que transforma os nossos corações e deve transformar os nossos corações. Vamos atualizá-la. Já na primeira leitura, com a profecia de Isaías, encontramos a luz que aparece para dissipar as trevas, para tirar a humanidade do sofrimento, da injustiça. E realmente a nossa humanidade está a sofrer. A nossa sociedade está a sofrer. O mundo está a sofrer. Porque ainda está nas trevas. E quem deve trazer esta luz a este mundo que vive nas trevas? Somos nós comprometidos na fé. Somos nós cristãos que recebemos o batismo. Temos uma grave responsabilidade de levar a luz aos homens, de levar a mensagem de Deus aos homens. Somos nós. Porque através do batismo recebemos esta missão de anunciar o Evangelho a todos os homens. Infelizmente, há muita injustiça entre nós e nós não podemos ter medo de denunciar a mesma injustiça. Infelizmente, o povo sofre. Infelizmente, este povo precisa de algum alento, precisa de alguma mão consoladora. Temos que estar presente neste povo sofredor. À semelhança da profecia de Isaías. A mesma coisa deve acontecer nas nossas comunidades cristãs. Devemos levar o Evangelho do amor às nossas comunidades cristãs.
Aos seminaristas que naquela celebração iriam receber os ministérios, o padre Silvio Anovo explicou sobre as principais tarefas de cada ministério, destacando que os dois concorrem para o anúncio da Palavra de Deus.
E o Ministério do Leitorado tem a função de proclamar a Palavra de Deus. Proclamá-la vivendo a mesma Palavra. Há também uma responsabilidade que recai sobre eles. Aquilo que eu proclamo, devo viver. E proclamar a Palavra de Deus é fazer chegar esta Palavra de Deus aos homens, para que esses homens encontrem a salvação. Mais uma vez, uma grave responsabilidade que recai sobre eles. Esta é a missão do leitor. E ainda mais, o leitor tem a missão de educar as crianças, os adultos, homens e mulheres na fé, para que todos acreditem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e está entre nós. O ministério do acolitado, o serviço muito particular do altar do Senhor. Servir o altar do Senhor, prestando com muita diligência este serviço ao lado do sacerdote. Servir o altar do Senhor, levando o viático aos doentes, estando muito próximo daquelas pessoas que sofrem. Enfim, podemos dizer, as duas missões concorrem para o anúncio da Palavra de Deus.
No final da celebração, os seminaristas agradeceram a Deus pela graça do seu serviço, estendendo a sua gratidão a todos que intervêm na sua formação.
Hoje acabamos de receber os ministérios de leitorado e acolitado para anunciar e servir a Cristo. Por esta razão, queremos manifestar a nossa maior gratidão a Deus, fonte de vida e da vocação. O mesmo se estende à Sua Excelência, Reverendíssima Dom Cláudio Dallazuano, nosso pastor que se encontra ausente, aos nossos formadores, familiares, promotores vocacionais e amigos que lutam para o nosso crescimento e configuração com Cristo, a nossa profunda gratidão. Agradecemos de igual modo ao Padre Silvio Anovo, vigário-geral da nossa arquidiocese, responsável dos seminaristas, que preside esta celebração. Agradecemos ao Padre João Bastos, pregador do nosso retiro, cujo lema centrava-se em ouvir a palavra e servir o altar.
Participaram do evento vários fiéis provenientes de diferentes paróquias da Beira, incluindo familiares dos seminaristas. De referir que os seminaristas instituídos no último domingo são diocesanos e estão em preparação para as ordens sacras, frequentando a teologia. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
Centenas de manifestantes marcharam pelas ruas de Munique em protesto contra o envio de tanques Leopard 2 à Ucrânia, conforme anunciado pelo governo alemão. Intuando palavras de ordem por uma resolução pacífica do conflito ucraniano, os manifestantes percorreram a cidade durante a noite. Bandeiras com a palavra paz em inglês e alemão também foram empunhadas pelos ativistas. Nesta quarta-feira, o governo de Olaf Scholz anunciou o envio de 14 tanques Leopard 2 para a Ucrânia, num movimento concertado com os Estados Unidos, que por sua vez também anunciou o envio de 31 tanques M1 Abrams para a Ucrânia. Outros protestos foram registados em outros países europeus. Na Grécia e Polónia, protestantes foram às ruas reivindicar por paz, pela interrupção do envio de armas e pelo fim das sanções antirrussas. A Rússia já havia enviado uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O porta-voz presidencial Dmitry Peskov afirmou que inundar a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo. África Global. As críticas ajudam a crescer, mas gostaria que as fizessem a mim diretamente. Foi o que disse o Papa Francisco em entrevista ao Associated Press. Este é o tema da rubrica de África Global de hoje, da autoria do colega Silvonei José.
Minje, mi si nang babu respira, mi si nang babu descansa, mi si babu vive. Mi si na notis di turbada, mi si na notis ma medunyu, mi si ojao guna luta. Ma cugito tenku luta, sin vingança buna vensi. Thank you.
A morte de Bento XVI, as críticas publicadas em livros recentes, a homossexualidade, que não é um crime, a saúde boa, apesar da idade, as relações com a China, o percurso sinodal alemão e o caso dos abusos do jesuíta Marco Rubnik. São inúmeros os temas de grande atualidade que o Papa Francisco enfrenta numa nova entrevista divulgada nesta quarta-feira pela agência de notícias estadunidense Associated Press. Trata-se do primeiro colóquio do pontífice depois da morte, em 31 de dezembro de 2022, do seu predecessor, Josef Ratzinger, de quem Francisco recorda a figura na conversa realizada na terça-feira, 24 de janeiro, com a correspondente Nicole Winfield, na Casa Santa Marta. O Papa chama Bento XVI de um cavalheiro e assegura que, com sua morte, perdi um pai. Para mim, ele era uma segurança. Quando, diante de uma dúvida, eu pedi o carro e ia ao mosteiro e perguntava. Jorge Mário Bergoglio, mais uma vez interrogado sobre sua eventual demissão, diz que se um dia renunciasse ao Ministério Petrino, seria o bispo emérito de Roma e iria morar na casa do clero em Roma. A experiência de Bento, acrescenta, já dá origem a novos papas que se demitem para se inserir de modo mais livre. Francisco explica que seu predecessor ainda estava ligado a uma concepção do papado. Nisto, ele não era totalmente livre, pois talvez teria querido voltar à sua Alemanha e continuar estudando teologia de lá, mas ele fez tudo o que pôde para estar o mais próximo possível. E isso foi um bom compromisso, uma boa solução. Francisco faz também uma reflexão sobre seu pontificado, que completará 10 anos no próximo dia 13 de março. No início, explica, a notícia de um papa sul-americano foi recebida com surpresa por muitos, dentro e fora da igreja. Depois, diz, começaram a ver meus defeitos e não gostaram deles. A respeito das críticas recebidas, e todas coincidentes no último período, através de livros ou documentos circulados entre cardeais e assinados com pseudônimos, Francisco diz que para ele, como para todos, seria sempre melhor não ter críticas para a paz de espírito. São como urticária, são um pouco irritantes, mas eu as prefiro, porque isso significa que há liberdade de palavra. O importante é que sejam feitas na nossa cara, porque é assim que crescemos todos. É pior, segundo o Papa, se se trata de uma ação desleal. Com alguns dos proponentes dessas críticas, o Papa Bergoglio diz ter discutido pessoalmente. Alguns deles vieram aqui, e sim, eu discuti com eles. Normalmente, como se fala, entre pessoas maduras. Eu não briguei com ninguém, mas expressei minha opinião, e eles expressaram a sua. Caso contrário, se cria uma ditadura da distância, como eu a chamo, onde o imperador está lá, e ninguém pode dizer nada a ele. Não. Que o digam, porque a companhia, a crítica, ajuda a crescer e a fazer as coisas correrem bem. Na entrevista, Francisco é então questionado sobre o tema da homossexualidade, que afirma não é um crime, mas uma condição humana e dos direitos da comunidade LGBTQ. Somos todos filhos de Deus, e Deus nos quer como somos, e com a força que cada um de nós luta pela própria dignidade. Ser homossexual não é um crime, afirma. Então, como sempre em sua pregação ou entrevistas, imitando uma conversa entre duas pessoas, diz que alguém afirma que é um pecado. Primeiro, façamos a distinção, diz Francisco, entre pecado e crime. É pecado também faltar com a caridade uns para com os outros. Essa é a oportunidade para o Papa fazer uma crítica às leis que lhe chama de injustas, que criminalizam a homossexualidade. Creio que há mais de 50 países que têm uma condenação legal. E destes, eu creio que uma dezena, um pouco mais, um pouco menos, tem a pena de morte. Não o mencionam diretamente, mas dizem aqueles que têm atitudes inaturais. Um convite a uma abordagem diferente também dirigido aos bispos que discriminam as pessoas gays e as comunidades LGBTQ. A esse respeito, o pontífice recorda o Catecismo da Igreja Católica, que afirma que as pessoas com tendências homossexuais devem ser acolhidas, não marginalizadas, acompanhadas, se lhes for dado um lugar. Ninguém deve ser discriminado, afirma o bispo de Roma. E isto não diz respeito apenas à homossexualidade. Mesmo o pior assassino, o maior pecador, não deveria ser discriminado. Todo homem e mulher deve ter uma janela em sua vida onde poder dirigir a sua esperança e onde poder ver a dignidade de Deus. A entrevista se debruça longamente sobre a questão dos abusos do clero. A referência é imediatamente ao caso do jesuíta Marco Rupnik, um conhecido mosaicista que está agora no centro das acusações de abuso sexual, psicológico e de consciência, feitas contra ele por religiosas e que teriam ocorrido há cerca de 30 anos na Eslovênia e depois na Itália. Perguntado sobre isso, Francisco disse: "Para mim foi uma surpresa, realmente. Isto, uma pessoa, um artista desse nível, para mim foi uma grande surpresa e uma ferida." Todo o caso foi tratado pela Companhia de Jesus, enquanto a instrução do processo foi confiada ao oficial de assuntos legais dos dominicanos. Assegura em seguida que não teve nenhum papel na gestão do caso, mas apenas interveio procedimentalmente em um pequeno processo que chegou à Congregação da Fé no passado. Francisco explica que ele deu indicações para que os dois conjuntos de acusações fossem tratados pelo mesmo tribunal que havia selecionado as primeiras. Que continue com o tribunal normal. Caso contrário, os caminhos processuais se dividem e tudo fica confuso. Quanto ao fato de o Vaticano não ter renunciado, neste caso, à prescrição, o pontífice concorda que é correto sempre renunciar aos termos de prescrição nos casos que envolvem menores e adultos vulneráveis, para manter, ao invés, as tradicionais garantias legais com os casos que envolvem os outros adultos, como foi o caso de Rupnik. O Papa, então, amplia sua visão sobre o trabalho da Comissão para a Tutela de Menores e não deixa de mencionar o trabalho diplomático realizado pela Santa Sé. A esse respeito, ele aborda a questão das relações com a China e reitera: devemos caminhar com paciência. Quanto a possíveis aberturas, estamos tomando medidas. As autoridades chinesas, às vezes, são um pouco fechadas, às vezes não. O essencial é que o diálogo não seja interrompido, diz o Papa. Sobre o cardeal Zen, que recebeu no Vaticano em 6 de janeiro passado, diz que é fascinante. Agora, observa, ele realiza seu trabalho pastoral na prisão, e ele está na prisão o dia todo. Ele é amigo dos guardas comunistas e dos prisioneiros. Todos o acolhem muito bem. Ele é um homem de grande simpatia. Ele é corajoso, afirma ainda o Papa, mas também é uma alma terna. E chorou como uma criança diante da estátua de Nossa Senhora de Shenzhen, que ele viu em seu apartamento na Casa Santa Marta. No caminho sinodal alemão, que leva avante solicitações como a abolição do celibato sacerdotal, o sacerdócio feminino e outras possíveis reformas, Francisco adverte que corre o risco de se tornar prejudicialmente ideológico. O diálogo é bom, mas a experiência alemã não ajuda, afirma, ressaltando que o processo na Alemanha até hoje tem sido conduzido pela elite e não envolve todo o povo de Deus. O perigo é que entre algo muito, muito ideológico. Quando a ideologia se envolve nos processos eclesiais, o Espírito Santo vai para casa, porque a ideologia vence o Espírito Santo. Não falta na entrevista uma menção à sua saúde. Saúde que Jorge Mário Bergoglio define como boa, considerando que ele tem 86 anos de idade. E apesar do fato de que a diverticulite, por causa da qual ele foi submetido à cirurgia do colo em julho passado, voltou. Mas está sob controle, diz. O pontífice também revela o detalhe de uma pequena fratura em seu joelho, devido a uma queda, curada sem cirurgia. O joelho, graças a uma boa terapia e ao laser, o osso se soldou. Já estou andando. Me sirvo de um andador. Estou andando. Para sua idade, tudo é normal. Eu também posso morrer amanhã, mas vamos lá. Tudo está sob controle. Minha saúde é boa. Eu sempre peço a graça para que o Senhor finaliza, me dê o senso de humor.
Venerati fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, illustri signori e signore, cari fratelli e sorelle, pax vobis, pace a voi, in particolare a quanti provengano dalla terra africana.
Casumai pavodinho Pedro, casumai pavodinho Paulo, casumai pavodi Montudo, casumai pavodi Faraó, casumai pavona Escola, casumai pavona Tarbalho, casumai pavodi Bucerco, casumai pavo Quinhonirua, casumai pavo Nhamano, tambu momo pinumbam balanço, casumai pavo Nhamana, assalamale cunhaguiné. Kasumai pabunyamano, dambu mongo pinombang maranso. Kasumai pabunyamana, asalamale kunyaginde. Kasumai pabona familia, kasumai pabu fiju di bento. Kasumai pabu do trabanda, kasumai pabu nosiania. Kasumai pabu dinya Afrika, kasumai pabu di Amerika. Kasumai pabu dinya Asia, kasumai pabu di Europa. Kasumai pabonyamana, dambu momo kunyumbang balanso. Kasumai pabonyamana, asalamale kunyagine. Kasumai pabonyamana, dambu momo kunyumbang balanso. Kasumai pabonyamana, asalamale kunyagine.